E nós vamos ao assunto da política de hoje. O tema não poderia ser outro, né? Nós tivemos aí o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, fazendo um discurso de filiação no momento em que estava se celebrando a sua filiação ao Podemos. E ele fez um discurso de quem é pré-candidato à presidência da República. Tem gente falando para o Senado, tá? Mas tem Álvaro Dias, que deve se recandidatar ao Senado. E mesmo assim, a fala de Moro era óbvia. Era alguém que se lançava à presidência da República, né? Quem acompanhou a conversa, a fala do ex-ministro e do ex-juiz. Inclusive, quem ouvia Sérgio Moro falando quando era juiz na Lava Jato ou quando era ministro de Bolsonaro, quem o ouvia e via e viu ele ontem falando na filiação ao Podemos não pode reconhecer. É outro homem. E eu não podia deixar de falar de Thiago Valenciano, que disse que Reginaldo Dias tem uma voz muito parecida com o Moro antes, o Moro de antes, né? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, vou até começar com ele, mas qual era a sua insinuação em dizer que o ex-juiz Sérgio Moro tem uma voz muito parecida, era, né? Tinha uma voz muito parecida com o Reginaldo Dias. Meu caro Thiago, bom dia, e bom dia também ao Reginaldo, mas eu vou deixar o Reginaldo falar bom dia na hora que ele for falar. Thiago, bom dia, e se explique ao Reginaldo, por favor, que está com uma cara bastante atenta e querendo que você explique melhor essa fala sua.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá. Exatamente, a voz do Reginaldo, se o ouvinte pegar despercebido, ainda que o Reginaldo tenha muito mais eloquência e conhecimento de temas do que o Moro, né? Eu ainda prefiro o Reginaldo do que o Moro. O tom de voz é o mesmo, né? Muita gente já falou isso comigo já. Às vezes o pessoal fala, pô, vocês estão apresentando um assunto político, eu achei que era o Moro que estava lá, foi ver o Reginaldo. Né? Então eles têm essa similaridade no tom de voz, né? Diz o Reginaldo que tem outras similaridades aí, mas eu vou deixar ele falar.
Senhoras e senhores, agora vocês vão ouvir Sérgio Moro antes. Reginaldo, bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago, aos amigos da CBN. É verdade, muita gente pensa assim, que nós temos um tom de voz e um jeito de falar muito parecido. Só que eu sou mais velho, então eu comecei antes.
Pô, você precisa falar isso.
Pessoas, inclusive, que de outros estados, de São Paulo, do Rio de Janeiro, até o prefeito desse Maia, uma vez nós nos encontramos numa solenidade pública, ele falou, cara, você tem um tom de voz muito parecido com o do Sérgio Moro. Eu brinquei, mas não assim antes.
Agora, eu acho que o Moro, agora eu vou perguntar agora, vamos falar sério, a gente estava falando sério e tal, mas realmente o Moro se preparou nesse tempo que teve aí, depois que ele, né, pediu aí a saída do ministério, mas ele se preparou para a presidência da República. E eu estava comentando hoje, inclusive, que a gente vai ter a eleição ano que vem, as eleições do ano que vem, pelo menos para presidente, pô, ela vai ser punk, porque aí eu vou parodiar o meu amigo Thiago Valenciano, parodiando ele, nós vamos ter a briga entre o que foi preso, o que mandou prender, e o patrão, né, o ex-patrão de um deles, que a gente vai ter um ambiente inconciliável, caso o Moro consiga se colocar como terceira via. A gente vai ter um ambiente inconciliável. Como é que você vê, Reginaldo, esse ambiente? Vamos pensar que a candidatura do Moro gere musculatura, consiga ser aí algo que realmente ganhe força. E aí, como é que fica?
Olha, Gilson, eu sempre cito aqui no programa um livro chamado Eleição Disruptiva. Hoje eu estou falando da minha biblioteca e o livro está na minha mão aqui. Esse livro ele aborda a eleição de 2018 e o nome disruptivo significa uma eleição fora dos padrões conhecidos. Então, a eleição de 2018, segundo esse livro, ela foi regida pelo lavajatismo, pela Operação Lava Jato e pelo aquele sentimento premente de justiça da população. Então, a população privilegiou votação em agentes de segurança, o deputado mais bem votado do Paraná, o Sérgio Faluna, deputados tradicionais e que foram reeleitos, perderam muitos votos, como é o caso do deputado Ricardo Barros. Maringá ainda elegeu o soldado Adriano, o deputado do Carmo também tem passagem pela polícia, no Rio de Janeiro elegeram um juiz como governador na reta final. Então, foi uma campanha em que a política tradicional esteve embaixo e a população procurava gente que não tinha vivência política e que supostamente representasse essa questão da justiça. Então, por exemplo, se o juiz Sérgio Moro fosse candidato em 2018, ele era favoritíssimo naquele contexto, né, para ser o presidente da República. Então, a pergunta que a gente faz, o que vai movimentar o eleitorado em 2022? Porque o presidente Bolsonaro, ele foi o grande beneficiário da campanha de 2018, porque ele conseguiu colar a imagem dele naquela busca que o eleitorado fazia. Embora ele fosse um político veterano de 7 mandatos, ele foi visto como uma espécie de anticandidato, alguém que vinha para reformar a política e que não tinha os vícios da política. Em 2022, depois de 4 anos de mandato, então a gente pergunta qual vai ser o peso relativo do preço da gasolina, do custo de vida, da inflação, da perda do ativismo econômico, qual vai ser o peso do passivo da pandemia na campanha eleitoral. Então são vários os temas. E as legendas tradicionais terão força ou não terão força? Aparentemente, né, o PT vem forte com a sua organização tradicional e com a popularidade do ex-presidente Lula. Agora, quem vai fazer frente com ele? Vai ser um candidato no perfil de 2018 ou vai ser um outro perfil? O próprio presidente Bolsonaro se prepara para ampliar a imagem dele, porque ele está bem cercado de partidos com ramificação nacional e que foram bem sucedidos na campanha de 2020, que são os partidos do Centrão. Então ele está escolhendo uma dessas legendas para ser candidato a presidente. Então ele não pode mais ser candidato como anticandidato, o homem da não política, porque ele é o presidente da República. Então talvez a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, ela chegue numa conjuntura mais diversificada do que aquela de 2018. Isso indica que ele pode ter muita dificuldade, porque talvez esse não seja mais o perfil que o eleitor busque em 2022.
Agora, Thiago, vamos colocar um ingrediente a mais, que é o Auxílio Brasil, que o presidente Bolsonaro tem feito todo o esforço para aprovar, começar a pagar em dezembro, vai durar só até a eleição, tem inclusive as isenções fiscais que ele está colocando em relação à folha de pagamento. Enfim, está tentando criar um ambiente em que ele é o homem que vai dar benefícios. Calculo que a procura de ganhar votos também em torno disso. Aí, fazendo a ponte com o que o Reginaldo falou, qual é a tua visão desse ambiente político, considerando que o presidente Bolsonaro está se mexendo para tentar melhorar a sua popularidade?
Olha, Gilson e Reginaldo, o Reginaldo comentou um fato bem interessante, que eleição é uma coisa que depende muito de momento. E o cavalo passou encilhado, né, o pingo passou encilhado na frente do Moro, e ele não soube colocar a sua espora, a sua guaiaca e o seu pala para poder subir em cima desse pingo. E o pingo foi embora, né? Quer dizer, o cavalo passou e ele não conseguiu aproveitar esse ambiente da eleição de 2018. Agora ele está voltando com outra bombacha, outro lenço, com outro chapéu para essa eleição de 2022. Por quê? De fato, ele não é mais o candidato antipolítico. Agora ele está se colocando como um meio termo, ou ele falou muito no discurso dele de justiça, de equilíbrio, de justiça social e tudo mais, porque ele se coloca como o candidato da balança, aquele que quer equilibrar os polos existentes. O Reginaldo citou um livro, que é esse livro da eleição disruptiva, é bem interessante. Eu cito mais um aqui que eu estou na metade, já quase acabando de ler, chamado Cyberpopulismo. É um livrinho de capa amarela de um filósofo social da USP chamado Andrés Buzoni, acho que esse é o nome dele. E é um livro bem interessante que trata exatamente desse ativismo político online, essa militância política online que traz essa força das candidaturas, tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro. E aí a pergunta que fica, que para além da comida na mesa, do Auxílio Brasil e tudo mais, é a seguinte: será que o Moro vai conseguir ativar e fazer o seu ativo digital, sua militância digital, para ele conseguir chegar lá? Uma coisa é a gente retratar a pesquisa dessa semana, em que ele deu aquela crescida porque os holofotes estão sobre ele. Tal qual semanas atrás, quando o Eduardo Leite se autodeclarou homossexual e falou que era candidato, as pesquisas também deram uma forcinha para ele, porque todo mundo viu aquilo como novidade. A dificuldade do Moro daqui para frente é saber se ele vai, usando um termo do momento, desidratar ou se ele vai engordar a sua parcela eleitoral para o ano que vem. Hoje ele está na casa dos 8, 10%, mas eu acredito, eu até comentava com um amigo ontem, que para o Moro chegar com força ou com chance de começar a incomodar na eleição, ele vai ter que chegar em março do ano que vem, quando acaba o período de filiações, em 15% mais consolidado, 15% real. Não é aquele 15% na margem de erro para mais ou para menos, é 15% robusto. E aí, quem sabe que esses 15% ele consegue alavancar alguma coisa. Para isso, o Moro vai ter que fazer uma coisa que ele não é especialista: encontrar com as pessoas. Né? A gente mora em Maringá há 17 anos e eu nunca vi o Moro na rua. Uhum. Então, ele vai ter que ir para os braços do povo para começar a aparecer politicamente.
Eu vou ter pouquíssimo tempo, eu vou dar um minuto para cada um de vocês com um comentário meu muito rápido, começando pelo Reginaldo. Maringá, quer queira, quer não, pegando Maringá como exemplo. Maringá não é modelo para o Brasil, sei disso, nosso perfil eleitoral e populacional é mais exceção que regra, tá? Mas é importante pensar no seguinte: Moro, de certa forma, não tira votos dos decepcionados com Bolsonaro? Moro, de certa forma, não vira alternativa para quem não quer ver Bolsonaro de jeito nenhum e Lula de modo algum? Reginaldo.
Olha, Gilson, existe a lei de Arquimedes: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, para o Moro crescer, ele vai ter que tirar voto de alguém. De quem? Presumivelmente do presidente Bolsonaro. E há uma faixa comum de eleitores que pode votar em um e no outro. Então, ele vai ter que, por exemplo, ele bater no ex-presidente Lula, não vai tirar voto do ex-presidente Lula. Pode ajudar a dar uma qualidade à campanha dele para alinhavar eleitores no outro campo político. Mas ele disputa voto com o presidente Bolsonaro. E quem está na máquina pública tem enorme chance de ir para o segundo turno. Então, existe um dado com o qual o ex-juiz Sérgio Moro tem de lidar, de que todos os presidentes que foram candidatos à reeleição foram reeleitos. Então ele tem que lidar com o fato de que ele tem que tirar um presidente da República do segundo turno para ter chance. Porque ele é provavelmente o ex-presidente Lula vai ao segundo turno. Então, o primeiro turno é para verificar quem vai disputar com o Lula o segundo turno. Pelos dados de hoje. Então ele tem que tirar voto do presidente Bolsonaro, em Maringá e em todo o Brasil. De que maneira ele vai fazer isso? Mas o presidente Bolsonaro tem a máquina pública e está fazendo política. Ele não é um neófito na política. Ele pode ter um discurso de antipolítica, mas ele fez 7 mandatos de deputado. Ele conhece o Centrão, ele é fundador do Centrão. E está cercado das raposas políticas do Congresso. São pessoas que não têm, eventualmente, uma grande popularidade, mas sabe fazer voto, conhece a máquina, sabe fazer a engrenagem funcionar. E Maringá tem um dos grandes pilotos de máquina política do Brasil, que é o ex-deputado Ricardo Barros. Então, o Centrão tem o Ricardo Barros por Estado, Jus.
Entendi.
E essas pessoas vão trabalhar pelo presidente Bolsonaro.
Perfeito. Thiago, você tem menos de um minuto, fecha aí.
Para fechar, Gilson, Reginaldo, acredito que a eleição passa por aí, né? E esperando, é claro, que o Moro, para se sustentar ou para poder aparecer eleitoralmente, ele vai encontrar com o povo, né? Porque, de fato, é o povo que elege alguém, né? Eu sei que ele vai fazer um trabalho com empresários, grandes corporações e tudo mais, mas sem povo significa sem voto. E sem voto, você não caminha a lugar nenhum na política. Se mede o tamanho de um político pela a força eleitoral que ele tem.
Thiago, bom fim de semana.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e até segunda-feira, com feriadão e tudo.
Sérgio Moro, desculpa, Reginaldo Dias. Bom fim de semana, Reginaldo.
Um bom fim de semana para você, para o Thiago, para os amigos e para todos que são candidatos, porque saudações a quem tem coragem. Eu sempre admiro as pessoas que se dispõem a exercer cargos públicos.
E dessa vez a coragem tem que ser grande. E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook, muitos conteúdos do Reginaldo, fantástico o trabalho do Reginaldo, também com o Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br.